Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Galera, boa noite. Sejam bem-vindos ao Sala da Justiça do Meio Beat, episódio número 9. Nós estamos de volta aqui com alguns problemas técnicos, só pra variar, né? Porque isso acontece, assim, constantemente com a nossa tentativa aqui do Google Plus do Hangouts, mas a gente não vai desistir por causa disso. Então estamos no ar pra mais um programa das nossas apresentações. Ronaldo.
Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo. Um pouco resfriado, mas vambora.
Pô, melhoras aí, cara. Vamos lá, Max Laguna lidando com problemas de áudio. Solta o mute, Max. Vamos lá.
Alô, você. Aqui é o meu Lagunar, de Fortaleza do Ceará. E hoje é um bom dia para encararmos o cosmos.
Boa, excelente, cara. Vamos lá. O Josh daqui a pouco se junta a nós. E Cardoso, sua apresentação sempre generosa e muito verborrágica, por favor.
Oi.
Galera, a gente sobreviveu o carnaval. Estamos aqui, uns em melhor estado, outros nem tanto. Mas a gente está de volta para mais um programa ao vivo. Terça-feira, 9 horas. Vocês já sabem que não é a hora do nosso programa, porque a gente sempre atrasa um pouquinho, mas é quase a hora do nosso programa. Então, eu queria lembrar, antes de mais nada, para vocês assinarem nosso canal no YouTube. youtube.com/meiobeat. Também assine nosso feed, por favor, nosso feed de áudio, para quem tiver a fim de ouvir o nosso programa commuting, indo para o trabalho, voltando do trabalho, fazendo o que quer que você queira fazer. feeds.feedburner.com/sjmb. Enquanto o Feedburner não sai do ar, porque o Feedburner realmente está preocupante, mas isso é assunto para depois. Então, sem perder mais tempo, eu queria pedir para vocês usarem a hashtag SJMB, por favor, mandem mensagem para a gente é carente, eu pelo menos eu sou carente de mensagem de vocês, mandem mensagens para nós, que a gente quer saber o que vocês estão achando do programa, tá bom, tá ruim, tá uma pi, pode falar pra gente, que a gente quer saber realmente. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de cair, da gente cair direto no nosso top 7, por favor, Cardoso?
Não quero, né?
O Cardoso tá bobo hoje, sabe por quê? Vocês sabem por que o Cardoso tá todo metido e bobo hoje?
Porque eu tomei 2 gin tônicas.
Cara, poderia ser também, mas é porque o nosso top 7 da semana tá inteiro dominado pelo Cardoso. Não sei o que aconteceu, mas o Cardoso dominou o nosso top 7. Cara.
Que é assim que deveria ser.
Here's tonight's top 10 list. Let's go.
Como assim top 7, Nick? Pô, Nick!
Cara, então vamos lá, cara. Cardoso, eu quero que você fale primeiro do post drone versus estagiário. Conta pra gente o que, que é esse post. E o que, que aconteceu com o coitado do estagiário. Quero dizer também que a gente aqui no Meibit não trata os nossos estagiários dessa maneira. Se é que a gente tem algum estagiário, né? Cardoso, conta pra gente.
Eu gostaria de revelar que a gente não tem nenhum estagiário. Por isso, nenhum estagiário do Meibit é abusado, vilipendiado, escoriado e tratado como estagiário. Então, o que acontece é que o pessoal naquele festival SXSW, South by Southwest, que é uma espécie de... É um Burning Man para hipsters e nerds que tem medo de fogo e que não gosta de morar em barraca. Aí eles fazem um Burning Man em São Francisco, que é muito mais civilizado. Aí vai um monte de nerd para lá, aí eles enviam uma startup e inventou um... Pegou um drone, prendeu um taser naquele drone, um laserzinho para servir de mira, e usou para demonstrar como aquele drone pode ser usado como arma não letal. É bonitinho, é legal, eles...
Uma ideia totalmente inofensiva, né?
Eles detonam o estagiário no vídeo, mas não é a mesma coisa. É muito mais divertido quando você usa um míssil Hellfire contra o estagiário.
Pelo menos a gente pode garantir que nenhum funcionário de grande importância foi ferido durante a gravação desse vídeo, porque era só estagiário.
Sim, cartas pra redação.
Isso, gente, o estagiário faz tudo, não? Depende da empresa,
cara. Isso é maldade, cara. Quem tá ligando? É o Matheus que tá tentando entrar no programa ou não?
Alô, você não. Diga alô, Cristina.
Cardoso, conta pra gente, foi mais uma desculpa pra você botar os Daleks nos seus posts, né? Qual é a sua fixação com os Daleks, cara? Deixa os Daleks em paz.
Nenhuma. Os Daleks são legais, que eles mostram que você consegue pegar o R2-D2, que é uma lata de lixo glorificada, e fazer pior.
Cara, eles são bem mais assustadores que o R2-D2, você me desculpa.
Olha, se você tem medo de Daleks, eu que peço desculpas.
Cara, você não é daqueles que acha que os Daleks param em escadas ainda não, né?
Olha, é o que eu vejo. Eu só me preocupo com o pessoal que tem medo de Daleks no dia que eles, no dia que eles olharem, que eles virem uma vagina.
Cara, eu até gosto de Doctor Who, assistir alguns episódios, preciso fazer uma maratona pra terminar, cara. Mas eu não entendo os Daleks, cara.
Cara, isso mais parece... Os Daleks, não, eu explico pra vocês o que são os Daleks, seus infiéis. Os Daleks são simples, eles são tipo o que o orçamento permitia naquele momento e naquele momento.
Uma lata de lixo e um desentupidor de pia.
Nos anos 60 eles causaram, cara, o terror na Inglaterra. Acredita?
Então, a gente entende pra época, tudo bem, né? Mas, cara, 2014, eles podiam usar um Dalek 2.0 melhorzinho, com pernas, com braço. Pô, as torradeiras do Battlestar Galactica evoluíram pra Cylons, pra Number 8.
Aliás, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho uma teoria sobre isso. Por que que os Cylons são chamados de torradeiras? Que o Ron Moore, ele era de Star Trek, antes de fazer Galactica. Uhum. E no episódio Measure of a Man, que o Data tem um julgamento que eles decidem se o Data é um ser senciente ou não, se ele tem direitos. Uhum. Uma das frases clássicas da juíza é que ela fala: o Data é uma torradeira. Data is a toaster.
Foi, isso então, é legal.
Eu acho que veio daí. Eu não tenho, nunca pesquisei, mas eu acho que veio daí.
Pô, maneiro, cara.
Boa sacada, cara. Ainda citando a minha série favorita, então ganhando extra pontos aqui. Acho que extra.
Star Trek Nova Geração é demais, cara. Muito legal. Até hoje.
Muito legal. Então vamos passar logo pra nossa pauta número 6. O Cranial with Lasers. Cardoso, esse post também fez sucesso, né?
Conta essa pra só gente.
Essa é só 6, é. Pô, pai, fica aí. Tu tá querendo que a tua... Você não decide a ordem que ela entra aqui no top 7. Você devia ficar feliz já dela entrar no top 7.
Não, eu já achei muito, porque ela subiu hoje. Mas eu achei legal, porque eu não botei fé nenhuma, né? Não botei fé nenhuma nessa pauta, mas é um negócio muito legal, porque o pessoal na Ucrânia e no Egito, eles estão usando lasers daqueles que a gente compra na Dio Extreme, que eu devo ter aqui na gaveta em algum lugar, mas tá sem bateria porque é caro pra caramba. E eles estão usando esses lasers pra cegar drones e cegar helicópteros.
Que beleza, hein? Agora, em vez de apontar pra avião, tô apontando pra drones.
Que é muito mais produtivo.
É. O problema é quando você apontar pra um helicóptero e o helicóptero responder, né?
É, mas se o helicóptero tem autorização de abrir fogo numa multidão desarmada de civis, eu acho que o laser, ele não vai precisar do laser como motivo.
Tem essa,
mas conta mais pra gente.
O laser é só um batido.
O laser realmente é uma arma eficaz, assim, pelo menos de distração no campo de combate, né?
Distração? Distração? Queima o sensor, cara.
Cara,
se o laser é bom, queima o sensor.
É, tinha o... A Marinha tem um... A Marinha norte-americana tem um laser potente pra burro equipado num navio que tava no ano passado no Golfo Pérsico. Eles fizeram um teste de demonstração dele derrubando um drone. Simples assim. É um canhão de taser.
E agora eles estão... essa semana eles estão botando no mar o primeiro laser em uso real. Não é mais teste.
É, cara, não é, é brincadeira, é legalzinho, mas essa pesquisa é séria.
Ah, excelente.
Fala lá. Passar um enxame de lasers em câmeras. Eu lembro de um post do Gilson, nosso caro colega Gilson Lorenz. Só tem uma cara de câmera, acho que era Canon, era de bom lado. Provavelmente Canon. Ele adora.
Cara, você tá falando pra gente numa espécie de sânscrito assim, misturado com aeroglifos, assim, sei lá, cara. Não dá pra entender nada do que você tá falando.
É quase linguagem de máquina.
Beleza, a nossa sala da justiça já tá reduzida hoje, porque a gente tá sentindo falta aqui dos nossos companheiros, cara. Onde você tá? Então vamos lá, galera. Eu não vou mais perder tempo com isso, porque o próximo post também é sobre a guerra da Ucrânia. Cardoso, daqui a pouco a gente vai achar que a gente é um blog sobre a Ucrânia. Então vamos falar da...
Se a gente for um blog de noivas ucranianas, a gente ganha dinheiro.
Você falou pro outro dia pra procurar no Google Images policiais ucranianas e o resultado, digamos, que foi edificante.
Tô falando.
Tá vendo? Sala da Justiça também é cultura, galera. É, conta pra gente, a guerra da Ucrânia começou. É, a guerra dos hackers, é isso? Como é que foi esse post número 5 que chegou? Chegou no post número 5, chegou bem, né? Vamos falar assim. O pessoal não tá cansando do assunto.
É, ele ainda vai render bastante.
É, vai render bastante, tá rolando e tá uma briga com o pessoal da Ucrânia derrubando sites pró-Rússia, pessoal da Rússia derrubando sites pró-Ucrânia. Só que isso daí é só a cobertura do bolo. O recheio mesmo lá embaixo é a parte das redes sociais que tá todo mundo postando informação, achando que tá sendo super legal, só que você tá colaborando direto com o inimigo. Isso vale para todo mundo. O cara posta, olha que legal, um batalhão de tanques ucranianos passando aqui, morte aos russos. Os russos anotam, um batalhão passou no local tal, na hora tal e não sei quanto.
Então, você já sabe. Ninguém precisa mais de espião, porque as redes sociais já funcionam dessa maneira. A população voluntariamente já colabora dessa forma, né?
Exatamente. Aí você imagina, nesse caso do avião que caiu lá perto do Vietnã, tá todo mundo, porque os celulares estão tocando, ninguém sabe. Primeiro, teve um relato de celular que foi chamado e mais nada. Então, diz a família que o celular tocou algumas vezes, nada aconteceu, tentaram de novo, aí o celular tocava e caía na caixa postal. É relato anedótico, não tem validade. Uhum. Mas aí teve um pessoal no jornal falando, isso não pode acontecer porque os celulares estavam em modo avião. Ou seja, os caras todo realmente mundo... acham que todo mundo desliga.
O cara acredita, claro que não. Todo mundo desliga, né? E pior, acredita que se não desligar vai acontecer alguma coisa com o avião.
De repente foi isso. Mas, mas o que acontece? Você acha mesmo que o soldado ucraniano ou soldado russo de 18 anos na cara, geração Facebook, ele vai desligar o celular que o comandante mandou?
Porra, não, nenhum.
Ele vai usar. Só que esse celular desse soldado ucraniano está registrado numa empresa de telefonia ucraniana que é hackeável. Então, se você hackeia essa empresa, bate esses dados com outras fontes de dados e descobre e sabe que aquele celular é de um soldado, você acaba montando um mapa pipocando com um monte de celulares de soldados. Porque se você tem 10 mil soldados, se 10% não desligam, são 1.000 soldados. Então, você tem posição de 1.000 soldados. Se você sabe o grupamento e a tropa de cada um, você acompanha a movimentação.
Você pode só
hackeando a empresa de telefonia.
É. O pessoal nunca jogou War, né, então, de repente.
É verdade. Comunicação é prioridade para evitar vazamento pro inimigo. É, fora que também tem muita geração de ruído, né? Quando você dá esse tipo de poder de informação na mão da população, vai ter, obviamente, muita gente que vai subir informação falsa dos dois lados, obviamente, né? Teve gente que postou foto semana passada de navio que estava ancorado há meses atrás, dizendo que era ontem, ou o caso de Caracas, que o Cardoso falou ontem, de semana passada também, esse tipo de coisa, pode acontecer muito.
Tem direto, e quando não é a desinformação, é a burrice mesmo. Hoje eu vi um vídeo da Sky News que foi engraçadíssimo, que sabe o vídeo dos soldados russos, que tá um fumando baseado, o outro com laser vendo um avião de reconhecimento ucraniano. E aí o cara pega um laser, aponta pro avião. Nada demais. Ele pegou um laser de mão, provavelmente igual daqueles da Dio Extreme, e apontou pro avião ucraniano. De vez em quando ele fazia a linha de visada correta. No material da Sky News falaram que o soldado supostamente russo apontou um dispositivo luminoso contra o avião ucraniano e, segundo autoridades ucranianas, fizeram disparos, porque os flashes de luz que vimos em alguns momentos eram disparos. Não é. É quando o laser bate direto e ofusca.
É. Ai, caramba.
Quer dizer, em toda Sky News não tem um filho de uma dama que troca favores por dinheiro que consegue reconhecer um laser.
É.
Essa é a imprensa internacional.
Se ele falasse laser, não ia ser tão interessante pra teoria da conspiração que ele tá querendo vender, né? Sei lá. Enfim.
Verdade, possível também, mas vai saber.
Não, o laser é legal. Tudo vamos trabalhar com o laser.
Vamos passar para nossa pauta número 4, Cardoso. É, CSI Calcinha. Como é que é isso, cara? O policial. Cara, só podia ser no Japão mesmo, cara. Numa boa, né? Nenhum preconceito, mas é que o nível de taradice desse nível. Cardoso, conta pra gente. O que é isso? O que o cara inventou?
É, calma. Vamos falar com calma dessa pauta mais importante do que a Ucrânia. O... é muito simples. O Japão é composto essencialmente por tarados. Então, verdade. Eles têm vagões só para mulheres, igual ao Brasil, mas brasileiro também não vale nada. E eles têm grupamentos da polícia que se preocupam em investigar e caçar tarados, que ficam tirando foto das japinhas subindo as escadas rolantes e eles ficam tentando fotografar as calcinhas. E eles tentam agarrar as japinhas no metrô e por aí vai. E aí, beleza, isso tá tranquilo, tá gerenciado. Aí descobriram um sujeito que era CSI e que ele usava aquela capa, aquela pantufa que se usa para proteger o sapato, ele usava aquilo para esconder um celular filmando calcinhas. Ele ia para as cenas de crime, enquanto a viúva estava chorando, contando a história, ele enfiava o pé debaixo da saia da mulher. E da saia da mulher, e das colegas policiais, de todo mundo.
Cara, é que nem a piada daquele malandro que usava o sapato engraxado como espelho, né? É a mesma coisa, só que por causa da câmera.
Cara, esse foi bem mais high-tech, né, cara? O que é isso?
No final da história, o cara foi indiciado, abriram um inquérito. Aí, como o sistema de polícia, igual em qualquer lugar do mundo, abafaram, explicaram que como ele estava no cumprimento do dever, numa cena do crime, não cabiam as leis de privacidade. Só valem para locais públicos.
Ou seja, na cena do crime está liberado qualquer parada, né? Então, é
ele pegou licença não remunerada de 3 meses e podia voltar ao serviço. Aí, provavelmente, o lutador de sumô, namorado de uma das japinhas, falou para ele, você não volta. Aí ele pediu
Cara, nisso, me lembra por que a gente sempre imagina, né, uma solução muito estapafúrdia e espetacular pra todas as histórias. Todo mundo que ouviu falar no avião da Malásia imaginou logo que ele tinha ido pra ilha de Lost, né? Ainda mais na hora que começaram a falar.
É porque as pessoas não têm imaginação e sempre pensam na primeira piada idiota.
A primeira coisa óbvia que parece, né? Com legenda,
é isso. É verdade. Cara, esse negócio do que aconteceu no Japão, se você parar pra analisar, a paranoia dos japoneses em torno de tarados tá num nível tão grande, que eu tava lendo algumas notícias há uns tempos atrás, de que a polícia japonesa, ela tá recebendo, ela para investigar denúncias de colegiais que dizem que foram perseguidas, até vai. Só que, digamos assim, pode estar um homem parado no próximo a ela, já teve uma denúncia de um cara que pediu informação de trânsito, e a menina denunciou o cara, e teve uma outra que eu achei o cúmulo do absurdo, de que 3 colegiais denunciaram um cara que ele simplesmente estava parado na plataforma de metrô a uma distância relativamente segura delas. Mas como ele estava lá e elas também, denunciaram o cara e a polícia estava procurando ele.
Ou seja, virou zona também, né, cara? O cara, pô, qualquer um tá fazendo, né, já virou, pode ser denunciado, já é um infrator, não sei o quê. Alguém tira um print screen do Cardoso com o overlay certo, olha só que milagre, cara, coisa...
É, cara, a paranoia com tarados lá chegou num nível tão grande que agora qualquer coisa é assédio. Se olhou de lado, é assédio.
Quando eu tava lá em Taiwan, né, 2 anos atrás, na Computex, eu fiquei muito impressionado com os cartazes do metrô, porque eles realmente avisam, né, as mulheres desse tipo de situação, e é uma coisa muito bizarra, assim, muito interessante.
É, lá no Japão, os trens têm vagões exclusivos, que nem o Cardoso falou, mas diferente aqui do Brasil, que tem e ninguém respeita, lá se homem entrar em vagão de mulher é preso. Simples assim.
É, aqui no
Rio, cara, nos filmes.
Em determinado momento, o cara, tipo, tenta impedir os homens de entrar, mas é uma coisa rara que tem um policial lá. Policial não, o cara lá do metrô na hora certa pra isso. Vamos passar para nossa pauta número 3, Mr. Fusion. Cara, que maneira. Eu tô muito impressionado com a habilidade desse moleque. 13 anos ele construiu o Mr. Fusion de verdade. Como é que é, Cardoso? Conta pra gente.
O moleque...
Ele teve a ideia de uma pessoa, né?
É, ao invés de... Ele não ouviu aquelas... Aqueles conselhos dos pais de, vai jogar bola, vai pra rua, vai não sei o que. Ele resolveu ficar em casa, acessar a internet, a ler, aprender sobre ciência. E aí teve a ideia, quando ele viu um guri de 14 anos nos Estados Unidos que construiu foi o mais novo a construir um reator de fusão, ele teve a ideia, não, eu quero ser o mais novo. E ele correu atrás, pesquisou, chegou, fez uma apresentação, vendeu pro professor dele o peixe. O professor tinha jogo de cintura e flexibilidade para bancar. O professor arrumou a verba e eles construíram um reator de fusão nuclear.
Maneiro, cara. Se fosse qualquer outro lugar, o professor tinha mandado o moleque passear, né? Além do mais que tem dinheiro envolvido.
É, aqui foram 3 mil libras.
Foi.
3 mil libras, vamos ver quanto isso dá.
Dá uma boa grana, né?
BRP, 3000 BRP, 2 BRL, igual a, vamos lá, Google, 4 mil, não, mais. Muito mais.
E me conta como é que funciona esse open source Fusion Reactor. Como é que funciona esse consórcio?
Acho que fica em torno disso mesmo.
Como é que funciona o consórcio open source aí? Me conta aí. É um fundo do qual você pode participar e conseguir crowdfunding para financiar?
Não, 12 mil reais.
Nossa, cara, não ia mesmo.
12 mil reais. Imagina você chegar pro seu colégio com 13 anos e falar, eu preciso de 12 mil reais pra um projeto.
Nenhum
colégio do Brasil garanta, dá esse dinheiro. Não adianta. Não, pode falar o que quiser. Nenhum colégio do Brasil, do território nacional, vai dar 12 mil reais para um projeto de um estudante de 13 anos. Fato. Por isso que a nossa esperança é ser referência mundial em sandália de pneu até o final de 2014.
É, conta para mim. O professor deu uma grana do bolso dele, não foi?
Não fica claro. Não fica claro nas matérias se foi do professor ou se foi do colégio. Levando-se em conta que professor no mundo inteiro não é exatamente uma classe rica, eu acho difícil ter sido do bolso dele.
Tá, beleza. É. Mas é, porque professor lá deve ganhar bem melhor do que aqui, né? Mas mesmo assim...
Mas 3 mil libras é grana.
É uma grana.
Né, você não viu o caso do planetário? Da vaquinha que estão fazendo, passando com canequinha na mão? Eu acho que será que já. Deixa eu até ver aqui como é que tá o projeto lá, se eles já tinham reunido a grana total do projeto.
Esse garoto parece mais o Shell, né? Do que vendeu ele.
Ainda bem, que assim ele vai longe.
Então, para.
O projeto do planetário digital da Olimpíada Brasileira de Astronomia. São 50 mil reais até o fim do ano. Atualmente está em R$25.522.
Uau!
Já é uma boa grana, estamos na metade.
Isso em estádios da Copa dá quanto?
A porta de entrada.
Depende, você está falando do Maracanã ou do Arena Manaus, por exemplo?
Estou falando da Arena, puta que pariu.
São cotações.
A Arena Acre deve custar mais do que isso.
Cara, se for, acho, eu tenho com as minhas dúvidas que eu acho que o mais caro vai acabar sendo o Itaquerão por razões óbvias, viu?
Cara,
já que vão ter que refazer aquela droga.
Então vamos passar para nossa pauta número 2, o que vocês acham?
Vamos lá.
A mulher voou em 2 girocópteros, como é que foi isso? 2 helicópteros de controle remoto? Cardoso, mais uma pauta, tu tá um saco isso, só pergunta as coisas do Cardoso.
Tem culpa eu?
Pai, vocês têm que interagir mais, ô Max, pô, fala aí, cara.
Não, daqui a pouco... Tá bom, então essa eu deixo pros universitários comentarem.
Então, vai comentar isso aqui, né? A mulher voou mesmo, ou não voa?
Ela foi içada por 2 helicópteros, cara. O vídeo é muito maneiro.
Também gostei.
Só que tipo assim, o helicóptero que eles usaram aqui, que eu tô vendo, qual que é o modelo desse modelo? Ai, agora me perdi. É o Águia.
Não, o Águia não é. Senão eu tinha levantado 400 mil modelos. Cardoso,
o Águia só leva louras.
Verdade.
Ah, é o Bell 2. Mas os helicópteros, os aeromodelos, no caso, são movidos a combustível mesmo. São motores bem eficientes, com uma relação potência-peso bem interessante. E conseguiram levantar a modelar e tal, mas é uma coisa assim de minutos. Afinal, o tanque deles é bem compacto, justamente para por causa do peso mesmo, que eles conseguem aguentar. E também tem que ver que eles foram pulsados, né? Cada um levantou metade do peso dela, fora o peso próprio do helicóptero e do próprio soldado.
Verdade.
É, o que o posto Cardoso, né, mostrou assim de uma forma bem legal foi que os motores maiores não sempre vão conseguir dar. É praticamente impossível você ter um helicóptero porta-aviões como o da
porta-aviões aéreo da Shield.
Da Shield, cara, é muito complicado, né? E achei o post bem interessante, fez sucesso também, chegou no nosso top 2 da semana.
É Cardoso, verdade.
Alguma coisa que você tá nesse post ou podemos passar pro nosso assunto principal?
Não, como diria o Martin Sheen, West Wing, next.
Next. Então vamos ao nosso post mais acessado da semana. É com muito orgulho que a gente fala sobre Cosmos.
Pulou, né? O top 2?
Pulou, acabou de ser o top 2, né?
Acho que ele inverteu, tá invertido.
Não, porque no momento
que a gente falar, acabou de ser o top primeiro mesmo.
É, na hora que enquanto vocês estavam preocupados em se preparar, eu tava atualizando a pauta e não atualizei essa parte, mas esse post passou pro número 1 da semana. Então, por favor, vamos falar de a nova versão de Cosmos, né? Que na verdade é completamente diferente. Mas honra o espírito de Carl Sagan. Cardoso.
Cara, e que produção, viu?
Cara, produção sensacional, né?
Uhum. Cara, não tem do que falar errado, tá? É mais do que um reboot, é mais do que uma continuação, é mais do que uma atualização. É um legítimo descendente.
Verdade.
É um legítimo descendente. É como se você tivesse o filho do rei Arthur prosseguindo com o reinado. Não tem por que comparar, é perda de tempo comparar. Mas se você gostou do primeiro, você vai gostar do segundo.
Eu acho que é completamente diferente, como da água pro vinho, né? É uma coisa totalmente moderno, assim. Ele honra também o espírito do programa antigo, porque... Uhum.
Quando eu participei há uns anos atrás num encontro de internet e cientistas, o Euclipo, na volta eu tava comentando sobre o Cosmos, e aí me falaram uma coisa que eu concordei. A linguagem do Cosmos, pro público de hoje, é lenta. O Cosmos é ótimo, mas ele é lento. E essa versão nova, ela conseguiu manter todo aquele senso de deslumbramento, todo aquele ar épico, e ele é muito mais ágil. Então, pro público de hoje, ele bate muito bem. E o Neil deGrasse Tyson, ele não corre. Mesmo nesse ritmo mais rápido, ele não corre.
Ele tá falando com calma, né? Com cada espectador.
Uhum. O roteiro ficou bem condensado, de forma que ele abrange uma grande quantidade de assuntos por episódio, como era o Cosmo original, só que sem parecer arrastado, como o original do Sagan era. Então, acaba que o ritmo é muito bom. O roteiro desse novo Cosmos é muito bem escrito e não cansa o espectador. Por isso que era o que a gente falou no site.
Em defesa do roteiro, né? Era outra época, né? Era anos 80, uma coisa completamente diferente. Tanto que o roteiro do novo Cosmos é escrito pela Andrew e pelo mesmo roteiro. Co-roteirista, que eu não tô lembrando o nome aqui agora, mas mesmo co-roteirista do outro filme. E como o Ronaldo tava falando, a gente gravou no SciCast sobre o Cosmos original na semana passada e ficou bem interessante. Eu acho que só saiu a primeira parte até agora, né, Ronaldo?
Ronaldo, mostra
a camisa aí do SciCast pra gente ver.
Aqui, ai.
Eu aproveitando pra fazer um anúncio aqui ao vivo pra todo mundo, o SciCast agora é parte da família do Meio Beat. Agora o SciCast pode ser conhecido como SciCast do Meio Beat Ciência. É o podcast do Meio Beat Ciência e continua sendo muito bem feito pelo Silmar, pelo Ronaldo, pela galera toda do SciCast. Então, pra reforçar aqui que agora a gente é parte de uma coisa só.
Oi,
e estamos aqui na Sala da Justiça pra falar de Cosmos, que tem tudo a ver com o SciCast e tem tudo a ver com Sala da Justiça e com o Meio Beat.
Então,
galera, qual foi o momento mais emocionante? Desculpa cortar, já cortando. Qual foi o momento mais emocionante pra vocês do primeiro episódio? Já pra retomar uma pauta que a gente falou lá no SciCast sobre o antigo.
Primeiro eu. Vai ser o de todo mundo.
Ah, não vale. Esse aí não vale. Não, eu primeiro. Vai.
Não, mas fala, vai, manda bala.
É, o momento mais emocionante, sem dúvida nenhuma, foi o Neil deGrasse Tyson contando do primeiro encontro dele com o Carl Sagan.
Cara, é muito emocionante essa parte. Quando ele pega aquela agenda do Carl Sagan original, aí ele já me desarmou totalmente. Eu falei, caralho, já sabia o que ia rolar e foi bizarro. Porque...
E depois que o Sagan foi um cara, se mostrou um cara fantástico pro moleque que ele nunca tinha visto antes, deu o telefone de casa, falou, olha, tá nevando, tá em tempestade, se você não conseguir pegar o ônibus, me liga que você dorme lá em casa. E aí, e o Neil deGrasse Tyson falou, eu já sabia que eu queria ser um cientista, mas ali eu percebi, eu aprendi o tipo de pessoa que eu gostaria de me tornar.
Cara, é muito emocionante isso, porque você vê que toda a vida do Carl Sagan é baseada nisso, né, em passar esse conhecimento adiante, passar essa chama do conhecimento adiante, né, isso é realmente emocionante.
Sem então... abrir mão da humanidade, Carl Sagan é maior do que Spock.
É verdade. Pô, mas
peraí, cara, deixa o Spock fora dessa, porque o Vulcano, cara. Que diabo você quer, cara? A culpa não é dele, a culpa é da mãe dele, entendeu?
Vulcanos são racistas.
Não, cara.
Assista Enterprise. Vulcanos são racistas, não gostam de humanos.
Não, cara, mas...
Mano, essa, gostava, cara.
É, fala. Mas é assim, esse trecho que o Tyson faz, essa homenagem ao Sagan, é fantástico, cara, e meio que cala a boca de quem tava fazendo comparação, de que, quem é melhor, se é a original ou a nova?
Cara, como a pessoa pode ser Tyson... tão ao ponto de perder tempo falando uma coisa dessa, cara, na cara, boa.
As pessoas gostam de comparar, as pessoas não conseguem gostar de uma coisa, entendeu? Sem... desgostar de outra. Agora vieram me perguntar qual é a melhor, o contato livro ou o contato filme? Porra, são duas obras completamente diferentes. São duas mídias diferentes. Eu falei, as duas são excelentes.
As duas se completam.
Aí, claro, alguém não ficou satisfeito com isso e falou, ah, mas o livro é mais completo. Tá, uma lista telefônica também tem mais personagens.
É, a lista telefônica é muito mais completa, cara.
Game of Thrones é muito mais completo no livro, só que nenhuma descrição do George Martin consegue fazer o...
Casamento Vermelho.
Não, qual o nome do...
Não, peraí, cara.
Sem spoiler. Nenhuma descrição do George Martin consegue fazer um Khal Drogo como o Jason Momoa fez.
Não, cara, nenhuma descrição...
Khal Drogo foi foda.
Nenhuma descrição consegue fazer a Daenerys, cara. Como é que você pode olhar pro Khal Drogo tendo a Daenerys do lado, Cardoso? Pelo amor de Deus.
É verdade.
Na verdade, atrás.
Aí, mano. Vamos voltar para o espaço, cara. Vamos, é uma parte
que eu tô muito
emocionado.
E tu acha que não deu pra ver aquilo do espaço?
É, cara. Aquilo foi legal, cara.
Agora era na China, dá, né? Mas enfim, uma coisa muito emocionante foi o passeio pelo sistema solar, né? Aquela coisa de mostrar o calendário, né? O calendário foi muito legal. É uma homenagem à série antiga também. Tem várias pequenas homenagens à cena na praia. Vamos falar mais de Cosmos, porque por mim a gente fica falando de Cosmos.
o trecho que ele fala, que o Tyson bate novamente na tecla, que o Sagan falava várias vezes na série original, de que a gente é poeira, que nós somos poeira das estrelas de forma consciente, da forma que ele apresentou dessa vez ficou muito legal. E o panorama que ele desenhou também, a animação do episódio, no caso, contando a história de Giordano Bruno, foi fantástica.
Foi muito legal também.
Entendeu?
Essa parte foi muito interessante. Max, o que você achou? Você viu essa parte, Max?
Essa parte do Giordano Bruno eu gostei muito, porque assim, digamos assim, a religião, de certa forma, é sempre considerada como uma grande vilã da ciência. Tradicionalmente, né? Você...
Cara, não dá pra... Que nem a gente comentou no SciCast, se a gente for muito por esse lado, a gente vai acabar concordando com o Dawkins, que a gente que deveria derrubar o Vaticano e acabar com todas as religiões do mundo. Não é bem por aí. Não é bem por aí, porque, tipo assim, na Idade Média, muitos dos cientistas que existiam eram do clero.
O próprio Giordano Bruno, né, cara, como ficou bem claro no episódio, o negócio dele era que a visão da religião do momento era muito limitadora. Ele queria crer num Deus muito maior, capaz de criar universos infinitos, como, né?
Uhum, mas no caso do Giordano Bruno, ele não era cientista. Aquilo foi um palpite. Por sorte, ele estava certo. Mas tem o caso
Mais inteligência
do,
também.
Mas aí, do Mendel, por exemplo, que era um Frey.
Ele não era cientista, mas ele se baseou lendo material de cientistas mais antigos, porque era uma época que você não tinha telescópio.
É.
Todo mundo especulava. Todo mundo especulava em cima de algumas ideias meio vagas. Isso começou depois do Christian Huygens inventar lá o telescópio e o Galileu usar e a coisa começar a mudar. Mas essa parte,
você acha que o Neil vai mostrar, contar um pouco mais da história do Galileu nos próximos episódios?
Ah, com certeza.
Falando nisso, não dá pra falar
de Júpiter sem Galileu.
Falando nisso, quem é o animador responsável pela nova série?
A diretora executiva responsável pela animação é uma mulher que trabalha com o Seth MacFarlane do Family Guy.
Cara Vallow, achei aqui, tem no site do Big Think.
Engraçado é que tem gente reclamando. A animação ficou pobre.
Ah, vá tomar banho. Esse povo nunca assistiu, nunca leu nada do Jamie Howlett, por exemplo, que é um baita do animador.
Pobre, não dá pra entender, desenhista. É perfeito.
Gente que só
vê meninas superpoderosas e acha que aquilo é padrão de animação. Não entende que você pode ter outros estilos diferentes.
Uma coisa que me lembrou muito essa animação é aquele clipe do Pearl Jam, vocês estão ligados?
Não, do The Evolution, que é do
The Evolution, achei bem parecido o estilo de animação também.
É do Todd McFarlane, do criador de Spawn.
Enfim, me agradou totalmente essa parte. Eu acho que vai ser bem interessante. É um recurso bem interessante pra contar a história.
Pearl Jam fica mais ou menos em abril no calendário cósmico.
Verdade. Mas é muito legal.
Eu tô chateado que Cosmos, infelizmente, vai ficar limitado aqui no Brasil. E, aliás, as pessoas que deveriam assistir Cosmos não vão assistir, né?
Então, a Nat Geo vai exibir o episódio amanhã. Pelo que o Cardoso estava falando no post e depois no Twitter, tinham algumas informações meio desencontradas de que talvez a Nat Geo fosse exibir em SD. Depois falaram que ia exibir em HD. Então tá meio confuso isso aí.
Pô, em SD é um assinte exibir esse filme, né? Menos que HD, pelo amor de Deus.
Cara, os trailers que eles subiram são todos em SD.
É, por isso que o povo tá ficando de medo.
Me diz, qual a dificuldade de editar um trailer em HD?
Não sei, e vocês ouviram falar que...
É porco? A Nat Geo Brasil é porca? Fez um trabalho de porco?
Lá fora, a Nat Geo tá lançando uma versão estendida do episódio, vocês estão sabendo disso, né?
Não, tô sabendo agora.
Não sabia.
Tô ouvindo agora.
Sala da Justiça também é cultura.
Parece que os episódios que vão passar na Nat Geo, não sei se um dia, acho que é um dia depois, né?
São uma versão
um pouco estendida, não sei quanto exatamente, mas é o que eu ouvi falar. Enfim, eu acho que é interessante pra gente tentar baixar e da próxima vez a gente comenta se realmente tem uma diferença consistencial.
Eu acho que se você começa fazendo um trailer de um programa em SD, você já não está muito preocupado com isso.
Um programa dessa magnitude, né? Porque é um programa...
Pela importância do programa.
A cara do Brasil é a cara do brasileiro. Faz de qualquer jeito, bota, sobe qualquer merda que tanto faz.
Vamos economizar a banda, não precisa de vídeo HD, não. Bota esse CD mesmo que ninguém vai reparar.
Vou renderizar em SD, que dá mais tempo pra eu ficar no Facebook de putaria.
É, verdade. Mas a informação desse...
É só entretenimento, nada de educação, infelizmente. A educação aqui no Brasil não é valorizada na televisão. Até porque não daria audiência, infelizmente.
Não é valorizada em lugar nenhum, infelizmente, a educação no Brasil. Esse que é o maior problema do Brasil, inclusive, aqui. Certeiro, número um, maior problema.
E o Cosmos, ele é, pela importância do programa, ele é uma série que tem que ir pra TV aberta o mais rápido possível. A minha preocupação é pra qual canal que ele vai. Se ele for pra Cultura, amém. Porque vai passar inteiro. Agora, se for pra Globo, mano...
É capaz de passar dividido no Fantástico, cara.
Blocos de 5 minutos narrados pelo Cid Moreira.
Exatamente. O Cid Moreira, não sei se tá trabalhando mais, mas pelo Sérgio Chapelin, sei lá.
Cara, o Cid Moreira ou o Chapelin ainda aí. O problema é se eles chamarem o Marcelo Gleiser.
Cara, Marcelo Gleiser, cara, realmente ele não...
Ele tem uma empolgação grande pra fazer esse tipo de coisa.
Cara, o Gleiser consegue fazer o Big Bang parecer chato.
Então. Já pensou ele narrando isso? E outra, se for pro Fantástico, vai ser só 5 minutos por semana.
O Marcelo Gleiser é o Carl Sagan de soja.
Cara, esse é Se a Globo comprar esses direitos, Cosmos, por favor, passe eles na íntegra no Globo Repórter, não que vocês quiserem, mas passe na íntegra. É, né? Até parece que vão me ouvir, mas enfim.
Passa depois do Fantástico, até lá o Cosmos, o Big Brother já vai ter acabado, passa depois do Fantástico, qual o problema?
Foi a última vez que a Globo passou 13 episódios de uma série.
É impossível, né, cara? Então... Isso também achei muito legal, cara. Como tem o Seth MacFarlane por trás, a série tá com muito bala na agulha e já tá com todos os episódios garantidos, né, Cardoso?
É verdade.
Todos garantidos.
Uhum. É, cara, e o legal é que, como você falou que a versão da NatGel tem conteúdo estendido, é ótimo, porque, tipo assim, vai ter muito mais gente interessada em comprar o Blu-ray, porque vai ter toneladas e toneladas de material extra.
O Blu-ray de produção. Ou o archive disc, né, cara?
É, cara, então, eu acho que tá mais pro archive disc, porque eu gostaria... Porque esse é o tipo de série que gostaria de ter na estante em 4K, nem Full HD.
Muito legal.
Não tenho TV que roda 4K, mas...
Um outro ponto pra gente falar aqui da estreia maravilhosa de Cosmos ontem foi a chamadinha feita pelo Obama. Que coisa sensacional isso, cara. Como é que o presidente da nação fala sobre uma série? Eu achei isso fantástico. É, conta pra gente aí, Cardoso.
É porque mesmo sem ter dinheiro e mesmo apertando o orçamento da NASA, no fundo o Obama ainda é nerd. No fundo, ele gosta dessas coisas. Ele promove feiras de ciência na Casa Branca. Ele promove eventos que ele leva crianças para participar. Você tem, se não rola muito dinheiro e dá para fazer, ele toca. Ele participou do Mythbusters.
Sim, eu acho isso fantástico, cara, do Obama. E também, naquele vídeo tão curtinho de apresentação, dá para você perceber que ele... É, como ele valoriza, como os Carl Sagan valorizavam essa questão de você ensinar a ciência para as crianças, né? Para você passar essa coisa adiante, né? Essa chama do conhecimento. O Obama é um cara fantástico, né, cara? Assim, podemos... O pessoal lá na Bombardeados não concordam muito, não, mas...
Nem os futuros Bombardeados da Ucrânia.
É, cara. Mas, não, mano, mas esse Cosmos é realmente é fantástico. Esses três episódios vão ser incríveis. Estou extremamente empolgado pra ver o que vem por aí.
É isso, cara. Mais uma notinha que a gente fala do Alan Silvestre, né, cara? Compositor de...
Ô, rapaz.
Pô, compositor de tantos filmes incríveis, cara. Que, inclusive do Contato, né, Cardoso? Uhum.
A trilha tá fantástica. E ele não era pra ele fazer a trilha toda, era pra ele fazer só a abertura. Aí chegaram pra ele: ó, só veja bem, a gente tá fazendo esse tal de Cosmos. Será que você toparia fazer a abertura? Ele falou: não, ou faço tudo ou não faço nada. Aí liberaram e ele fez a trilha inteira. E é muito legal porque a trilha original de Cosmos, ficou com a falecida. Eu tinha o LP, é maravilhosa. São só temas clássicos, não tem. Tem um tema original, que é o tema da abertura, e o resto são temas clássicos. É perfeita, é ótima, só que essa trilha original do Alan Silvestre
tá muito
tem uma diferença. Bom. Tá diferente. Você sabe que é Cosmos, mas você sabe que é outro Cosmos. É. E você tem o cheiro, você tem os tons de outras obras dele. É. Você percebe o Contato, Forrest Gump. Quando ele tá no final, quando o Neil deGrasse Tyson tá começando a falar do Carl Sagan, e começa o tema original de Cosmos, ele entra com vários compassos que lembram Forrest Gump.
Cara, o Silvestre faz muito isso, que ele pontua as trilhas sonoras dele com trabalhos anteriores.
Queria aproveitar para mostrar minha camisa aqui para vocês. Save the Clock Tower.
Genial. Genial,
já que a gente está falando de Alan Silvestre aqui, eu botei especialmente em homenagem a esse grande compositor que realmente emociona. Eu fiquei emocionado ontem só com a trilha do programa, cara.
Verdade.
É, eu fiquei emocionado em vários momentos do programa. Realmente eu adoro Cosmos. Uma parada que fez parte da minha vida desde os anos 80. Assim, a gente falou um pouco sobre isso no SciCast, inclusive.
Que está no ar e pela primeira vez é um episódio completo. Não tem parte 1, parte 2.
Ah, é, como é que vocês conseguiram? Vocês cortaram tudo que a gente falou, é isso?
Não. Você ouviu? Você não ouviu?
Eu não ouço. Lá. Eu não ouço o podcast, eu já gravei, porque, pô, já gravei, como é que eu vou ouvir?
Cara, não, mano.
É errado,
não, mas ficou muito bom. O Silmar, ele fez das tripas coração pra ficar o episódio
Ronaldo,
épico. Oi.
Tem uma frase do Groucho Marx que fala que ele não aceitaria participar de nenhum clube que ele fosse convidado.
E não dá pra levar a sério um podcast que me chama de convidado.
É, eu geralmente não esquivo essa regra. Eu não escuto podcast que eu participo, porque eu não gosto de ouvir minha voz, então é raro, assim, entendeu?
Fica claro que não tem critérios.
Não, cara, mas é assim, o Silmar, ele fez das tripas coração, velho, pra deixar esse episódio épico. Não,
eu era tô vendo, cara. Ele nem aparece mais por aqui, ele só fica editando esse sidecast.
Tá, o negócio tá complicado. Porque a gente tá mudando algumas coisinhas lá. É, só que assim, a ideia que a gente fez, que a gente tinha quando a gente se propôs a gravar esse episódio, lançar ele há 2 dias antes da estreia da nova série, era: temos que fazer um trabalho épico, dos convidados ao tema, à edição. Então vamos fazer o seguinte: não vai ter parte 1, parte 2, ele vai ser inteiro, entendeu?
Quanto tempo ficou o programa?
Ele ficou em torno de 1h40.
2h20. Eu faço mágica, não milagre.
Mas até o momento ele é o episódio mais baixado do Sidecast. Bateu todos os recordes.
Muito bom.
De audiência.
Tradução, as pessoas não querem ficar 5 horas ouvindo o podcast. 5 horas só se for filme do Lars von Trier, porque tem putaria. Por que ninguém falou que o meu áudio tava baixo?
É, cara, mas não tava baixo.
Não, tava bom, mas agora tá um pouco melhor, realmente.
É, não tava baixo, não.
É que o microfone tava lá pra cima.
O que, que o Max, nosso especialista em áudio, acha?
Eu tava bom, cara, mas se vocês estão dizendo que tá horrível, isso é o que eu discuti.
Não tava horrível porque esse headphone USB da Microsoft é maravilhoso, sabe? É. Seria melhor ainda se eles tivessem me dado um microfone, mas tudo bem.
É verdade. Microsoft, estou aceitando doações que o meu está morrendo.
Toda semana a gente pede alguma coisa pra alguém, né? Microsoft, cadê os nossos microfones, cara? Por favor.
Não, cara, mas é.
Vamos adiantar nossa pauta, porque a gente já falou, acho que tudo que a gente tinha pra falar de Cosmos. Se você não leu a resenha do Cardoso lá no meio beat, por favor, leia agora, porque tá muito maneira a resenha. Eu recomendo. Tá muito legal.
Leia a resenha e ouça o SciCast.
Ouça o SciCast, que a gente fala do Cosmos antigo. A gente tem que gravar um SciCast novo sobre o Cosmos novo. Uhum. É melhor esperar passar alguns episódios pra gente poder fazer isso com calma.
Os 13, exatamente. A gente vai fazer o resumão da série.
Exatamente. Se quiser, pode fazer metade, sei lá como é que. Vamos ver como é que vai ser a série.
Vamos ver. Mas acho que a princípio a ideia é fazer um resumão. Depois que passar um tempo, todo mundo digeriu e absorveu, a gente vai comentar em cima.
Passamos pelo nosso top 7. Nosso top 7 foi dominado pelo Cardoso. Então vamos falar de matérias de outras pessoas agora. É, a primeira é do Ronaldo, sobre o HP8, um tablet que parece muito com outro tablet que a gente já conhece bastante, né?
É, então, a HP, ela recentemente voltou a fabricar tablets, porque ela tinha tomado na cabeça com alguns modelos anteriores de tablets Android, que não venderam porcaria nenhuma, só que no ano passado ela resolveu voltar com a linha Slate dela. O Slate 7, que foi o primeiro que eles lançaram, que era um aparelho de entrada de $170, que até o Cardoso testou, e que por incrível que pareça ele gostou, mesmo sendo Android.
Cara, é honesto, cara. É pobrinho, mas é honesto. Ele não foi vendido como o matador de iPads, o tablet revolucionário. Não, ele foi vendido como um Fusca.
Um segundo tablet. Galera.
É um Fusquinha bonitinho que vai te levar de um lado pro outro e vai cumprir. Ele te promete pouco e cumpre aquilo que ele promete. Então, ele tá excelente.
Pra um aparelho de entrada, ele era muito bom. O problema da HP é que, assim, eles entenderam que eles não vão desbancar a Apple. Ponto. Então, eles não estão focando muito em dispositivos de ponta. No fim do ano passado, eles lançaram mais 3 modelos de tablets. Um deles era, inclusive, a versão da empresa do Tegra Note, que o Laguna pode acrescentar um pouquinho, que é um tablet bom até. O equipado com o Tegra 4, ele é um tablet razoável. Eu testei ele na BGS 2013, ele é competente, ele roda jogos com uma qualidade muito boa, é leve e não fica engasgando que nem alguns aparelhos que eram equipados com o Tegra 3, que era uma porcaria, né, ô Laguna?
Com certeza. O Tegra 4 é um sistema honesto, baratinho, cumpre o que promete e tal. Não tenho nada mais a dizer. Desempenho, aí, se for comparar com os contemporâneos, bom, não tenta ser competitivo, mas tem preço, pronto.
É verdade. O HP tá focando mais em produtos mais baratos. Só que, tipo, o que acontece? Esse HP8 que ela lançou também é um aparelho de entrada, com configuração bem mais baixa, então, mesmo preço do Slate 7.
Ele parece um iPad, mas ele não parece um iPad Retina, ele parece um iPad velho, né?
Então, não, ele é um facsímile do iPad, do modelo antigo. E por ter 8 polegadas, ele ficou praticamente idêntico ao iPad Mini. E isso acaba debondo contra o produto. Veja então, bem, o hardware dele é bom, só que a aparência dele zoa o produto. Pô, a HP não pode juntar as cabeças do departamento de design deles, virar pra eles e falar assim, vamos fazer um tablet bom, barato, mas fuja do design do iPad. Me cometem essa
posso
coisa.
Posso abrir meu coração aqui pra vocês? Posso abrir meu coração? O negócio, o problema é o seguinte, cara. Tablet é iPad. Tablet Android é uma parada que ainda não conseguiu se encontrar, entendeu? No universo. É, ainda não tem a resposta pra isso. Porque o problema é o seguinte, o design é feito não só pelo departamento de design, mas também pelos advogados, que tem que deixar ele ficar diferente do iPad, né? Ele tem que ficar completamente diferente disso aqui. Ele não pode ter o botão no lugar certo. Então, aí você tem alguns tablets monstros que tem o botão na lateral aqui. Então, toda vez que você tá lendo um livro, você aperta o botão sem querer.
Alguns tablets da Samsung, a orientação deles é paisagem, tudo mais.
Então, isso aí complica um pouco a vida de quem realmente precisa usar o aparelho. Então, é verdade, são baratos, são legais, até são aparelhos de entrada interessantes. Mas a gente queria uma coisa, entendeu? No mínimo, tão funcional quanto o iPad vindo do lado do Android. Eu, pelo menos, não conheço. Alguém lembra de algum? De repente, aqueles da Sony, né? Não sei.
Olha, depende do caso. Tablet de ponta, realmente não tem, é o iPad. Agora, tablet, digamos assim, para consumo de mídia e mais portátil, o Nexus 7 é um tablet muito bom, entendeu? Principalmente porque vem com Android puro. É um hardware da Asus. É um hardware da Asus de ponta, muito bom, com Android sem firulas.
Você é livre, né, cara?
Sim, e você é livre. Mas ele é um tablet muito bom. O próprio Tegra Note da Nvidia é um aparelho bom também e chegou aqui por um preço excelente. A Gradiente, que é a representante da Nvidia, que está fabricando ele aqui, lançou ele por R$1.000. É um preço bom, entendeu? Tem opções, mas são para usos diferentes. Se você for pegar um tablet de ponta, que você queira fazer de tudo um pouco, você não vai achar no Android. Porque não tem nenhum que chegou na, digamos assim, no nível de excelência que o iPad chegou. Agora, se você quiser...
Tirando os Nexus, você, assim, não recomenda nenhum. Você que é nosso especialista em Android aqui.
Olha, tirando o Nexus e o Tegra Note, como eu não testei, eu gostaria de testar esses mais novos da Sony, porque parecem ser muito bons, além de serem bonitos pra caramba. Caramba, né?
São bem interessantes, cara.
Entendeu? Eu gostaria muito de testar esse, porque o hardware é muito bom.
Manda aí pra gente testar os tablets, porque pra gente poder falar bem de vocês, já que a gente tá precisando falar bem de algum tablet Android. Quem sabe
mas
não
é verdade.
O de vocês. Pois é.
Mas
vamos passar pra nossa próxima pauta, Ronaldo, é sua de novo. Conta pra gente o Archival Disk. Será que a gente realmente precisa de uma nova mídia física? Eu não posso acreditar que a gente realmente precisa de uma nova mídia física. Quem precisa?
Pausa. Eu descobri que tem um tablet vendendo aqui no Rio, que é um BAC, um iBAC, de 7 polegadas, câmera de 12 megapixels, áudio, vídeo, sensor G.
Deve ser 1.2.
Sensor G, que deve te ajudar a achar o ponto G. Wi-Fi, suporta Google, leitura de website, e-mail.
Suporta Google.
Book online, relógio e alarme. Suporta extensão de memória com cartão TF até 16 GB, memória de 4 GB e 256 de RAM. Download de qualquer software, 3G e modem USB. Não, 3G via modem USB. R$148. Cara, eu tô quase pegando pra testar.
Pô, a gente pode fazer um review assim, né? Desculacho, eu acho válido, cara.
Eu acho que a gente devia criar uma tradição.
Cara, eu tô vendo as fotos dele aqui, ele parece um cubo cósmico, de tão grosso.
A gente devia criar uma tradição de resenhas trash no meio beat, cara.
Vamos trazer um monte de coisas dessas, a gente vai falar sobre toda essa podridão tecnológica que assola o mundo, né?
Que maneiro!
quem precisa, quem quer e quem vai comprar. É, parece que o primeiro é de 300 giga, o segundo de 500 e o terceiro, o segundo e o terceiro de 500 e um tera ainda não tem data pra... É isso, né? Basicamente.
Isso. Pra... O disco de 300 giga ainda não tem data pra ser lançado. Só que é assim, apesar de que muita gente pensa que não tem mais lugar pra discos de mídia ótica, de mídia física em geral, a bem da verdade é que nem todo mundo tem acesso a HDs pra backup. Se a gente vai falar de SSD, então, Deus me livre. Eu comprei um HD de 120 pra colocar no meu notebook aqui e foram 500 paus. Imagina SSD. se eu fosse contentar, pensar em comprar um de 1 tera pra backup, quanto que eu não ia gastar? Ia ser o preço de uma moto.
Vale cada centavo, né? Porque o SSD faz toda a diferença na vida da pessoa.
Vale, então... mas, cara, vale, duraria não. Pra caramba, mas, mano, é economicamente inviável. E aí, quais opções que a pessoa tem? Disco rígido. Disco rígido deteriora com o tempo. Não tem o que fazer. Nuvem. Nuvem tem seus problemas. Se você for armazenar o seu arquivo na nuvem e sabe lá porque o serviço sair do ar, seus arquivos foram pro espaço. Então acaba que a mídia física ainda é o método mais barato, por assim dizer. E tem outra também. Se a gente vai falar, digamos assim, de players de mídia, como Blu-ray, por exemplo, chega numa hora que um player de mídia física alcança o limite. Ele precisa de uma mídia, precisa ser lançado uma mídia nova, com uma capacidade maior, até para dar conta, por exemplo, de filmes 4K ou 8K que estão vindo por aí. Se a gente vai falar dos videogames, por exemplo, é o mesmo caso. O Blu-ray tá praticamente no limite, é um disco de 25 GB. Nessa geração atual, tá sendo normal jogos do Xbox One e do PlayStation 4 virem com mais de 30 GB. Imagina baixar 30 GB, 35 GB, 40 GB por uma conexão de 2 MB para você jogar. Então, querendo ou não, mídia física ainda vai durar um bom tempo e a gente precisa sim de mídias com maiores capacidades.
Cardoso.
Empresas que fazem backup, cara, não tem jeito. Quando fita DAT já era.
É.
Só fazendo hoje direto em HD. Só que HD é muito caro.
É. E HD deteriora muito fácil, cara. Querendo ou não, mesmo que você armazene ele, use só um NAS pra gerenciar os seus backups, ainda é uma peça, é um hardware com peças móveis, sujeito a desgaste, que vai bifar uma hora ou outra.
É, tá certo. NAS não dá pra backup, não dá pra backup. NAS é no máximo para você fazer o seu armazenamento em tempo real e um backup imediato.
É.
Se você precisar de um rollback de emergência, você tem o NAS. Agora, se você, por exemplo, armazenar backup a longo prazo, não tem como. Aquele armário enorme de fitas que o pessoal tinha antigamente. Não dá pra fazer isso com HD.
Quando eu vejo um disco de 1 tera, cara, eu fico pensando no final do Máquina do Tempo do H.G. Wells, né? Aqueles discos, cara, aquela raça acumula tudo. Fico pensando nisso, cara. O disco 1 tera, muito legal também.
Só que é assim. Fala, Laguna.
No caso do Archival Disc, vai vir primeiro uma versão de 300 GB, depois de 500 e por aí vai. Eu me lembrei muito que o Blu-ray, quando estava disputando contra o HD DVD, os Blu-rays de filme só vinham em única camada, o pessoal colocava compressão, praticamente sem compressão, só em tag 2. Não. E assim, a Sony prometia que os futuros Blu-rays teriam 4 camadas, assim, e até hoje você só vê mesmo comercializado Blu-rays de 2 camadas, ou seja, 50 GB, mas ela prometia 100 através de 4 de uma camada. E essa 4 de uma camada seria conseguida apenas com a atualização de firmware do leitor de Blu-ray. E hoje você praticamente morreu essa ideia em função desse tipo de inovação, né, do Archival Disc.
Lembra quando o DVD era prometido, o DVD regravável de dupla camada? Que todo mundo falava que não, vai chegar semana que vem, já tá chegando. Até hoje é difícil de achar.
Eu gravei alguns aqui, mano, mas nossa, como dava trabalho gravar DVD de dupla camada? Demorava pra burro, entendeu? E outra, DVDs e Blu-rays ainda são sujeitos a intempéries do tempo. Podem empenar-se se expostos a um calor muito grande, podem mofar e tudo mais. Então,
até aí tudo bem. Aí Você tem uma pirâmide e um Decepticon sobe e destrói sua pirâmide. Né?
É, não é a prova de Decepticon. O que a Sony está prometendo, a Sony e a Panasonic estão prometendo, é que esses discos novos, ao menos, vão ser mais resistentes à água e poeira.
Ah, então, esse, João.
É, promessa, né? Vamos ver se vai ser. Eu não acredito muito, mas vamos ver.
Sony e o preço, né, cara?
Ah, cara, o preço... Cara, como toda novidade tecnológica, o preço no começo vai estar lá nas alturas. Até porque a gente vai depender de novos players de vídeo, nós vamos depender de novos gravadores e reprodutores de discos em computadores. Quer dizer, computadores nem tanto, né? Porque a gente tá caminhando pra um cenário que o computador não vai vir mais com leitor de Blu-ray ou qualquer outra coisa que o valha. O Mac já abandonou, não tem mais, entendeu? Ultrabook não tem também, por padrão.
O Mac então... nunca teve Blu-ray, pois é.
É, o mais então. Legal é que o Blu-ray, que começou como um dispositivo, como todo disco, começou como um dispositivo isolado, migrou pro computador, só que ele não vai morrer, igual o CD, quer dizer, o Blu-ray vai morrer, igual o CD morreu e o DVD morreu, só que esse novo Archive Disc corre o risco de começar como um dispositivo isolado e permanecer assim,
por
conectividade, ele ser sempre um equipamento isolado que os seus gadgets vão falar com ele.
É
ele
verdade.
Não vai ser um periférico ligado direto no seu computador.
Verdade. Vocês lembram do Zip Drive?
Sim.
Então, pode acontecer algo semelhante com o Zip Drive. Era um produto útil. Nossa, eu falei de Zip Drive, agora eu lembrei do Spark Drive agora.
Era um último giga. Por um minuto eu achei que ia tirar um Zip Drive aí do bolso, cara.
Não, não tenho, cara. Eu tive vontade de ter na época, mas o preço era muito proibitivo. Apesar de disquete de 100 giga. 100 mega. É que eu tô na cabeça com o Spark Drive, que era um concorrente, que era um disco de 1 giga.
Tio Jazz, entendeu? Né? Lembra, Cardoso? Jazz, acho que era 250, né?
O Jazz, ele era equivalente a um HD da época.
É, então. Esses tipos de mídia também nunca pegaram, porque eram, cara, viviam dando problema. Tinha o mito do problema que o Zip Drive costumava matar o disco, né? Tinha um problema de trilha lá, que ele fazia um barulho esquisito e o disco ia pro saco.
É seu 100 mega ia pro espaço.
Isso, o clique da morte, isso mesmo. Tava tentando lembrar o termo, não tava conseguindo. Então, pode ser que esse archival disc acabe assim, mas eu acredito que... Quer dizer, vai depender. Como é a Sony e a Panasonic que estão promovendo esse disco, muito provavelmente vai aparecer uma outra empresa com uma pesquisa semelhante com um produto concorrente, como foi com toda a adoção de mídia padrão. Foi assim com o VHS e o Betamax, foi assim com o DVD e o HD-DVD. É possível que apareça um outro concorrente e que, dependendo da situação, se algum fabricante abraçar um ou outro, que foi o que aconteceu com o Blu-ray, que a Sony promoveu ele no PlayStation 3 e a Microsoft preferiu fazer parceria com a Toshiba e lançou um periférico de HD-DVD e deu no que deu, que periférico depois foi descontinuado. Então, vai depender de quem endossar essas tecnologias, quem abraçar para lançar os seus produtos similares e a adoção do público e preço também, porque a concorrência vai ser essencial para jogar os preços lá embaixo.
Muito bom. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre a Archival Disc aqui? Ou podemos passar para o próximo tema, que é o tema do Max?
É, só para fechar, eu diria que esse Archival Disc vai ficar restrito ao mercado corporativo só.
Você acha que não vai ter... Não vão lançar filmes nessa mídia e os colecionadores não vão comprar, Cardoso?
Não. Vai tudo para nuvem. O usuário normal está satisfeito com a nuvem. O fanático de filme já está chegando no limite, que tem que repor de novo toda a coleção de filme. Ninguém aguenta mais. Eu conheço pouquíssima gente que compra Blu-ray. É. O mais engraçado é que as pessoas, quando falam em comprar, elas falam em comprar o DVD. Então é muito mais simbólico você ter o filme do que você efetivamente ter o filme.
Ou seja, o cara compra o DVD, mas ele tem que baixar uma versão Full HD para poder ver de uma forma decente.
Ou ele vê na Netflix, ou ele vê na televisão por assinatura.
Verdade. Tem certas pessoas que trocam que renovam sua coleção de Star Wars toda vez que sai uma edição nova, né?
Cara, para de falar isso. Por favor, para de falar isso agora. É, eu tava pensando até em comprar em Blu-ray Star Wars se eu achasse por um preço decente. Agora veio o Archival Disc, nem fudendo que eu vou comprar porra nenhuma.
Mas você tem player de Blu-ray?
Eu tenho player de Blu-ray. Tem dois filmes que eu tenho de Blu-ray. Um é o, é o... Vou até mostrar aqui. Um é uma edição muito legal do Star Trek, que o Alexandre, né, o Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, me deu.
Isso é uma maquete, não é um Blu-ray.
Pois é, mas aqui dentro é uma porta Blu-ray.
Cara, que coisa prática!
Obviamente eu não guardo pra esse Blu-ray que tá lá embaixo, eu guardo como
deve ser excelente. Deve ser excelente pra você ter os 12 filmes da série.
Cara, eu fico imaginando o JC aqui tendo um orgasmo com essa edição limitada.
Pois é, e o outro Blu-ray que eu tenho é aquele filmaço com F maiúsculo, Homem de Ferro 3, que eu ganhei da Disney no evento que eu fui.
Muito legal, aí eu gostei. Aí eu gostei. Quer dizer, Homem de Ferro 3, não, Tony Stark 1.
Você curte o Tony Stark 1, esse filme?
Eu gosto muito do Tony Stark 1, porque eu gosto do homem por dentro da armadura.
Então, beleza, esse filme não é um dos meus favoritos da franquia. Então,
você gosta de Doctor Who?
Quando o senhor tiver o player de Blu-ray, fica aqui a oferta, eu te dou o DVD desse filme, que eu provavelmente não vou ver mais.
Show. O Alotone, aliás, é outro também que sofre com cada versão nova de Star Wars, né? Saiu, vou ter que comprar.
É melhor, né, a gente nem falar mais nisso, cara. Vamos para o próximo.
Vamos lá.
Laguna, você tá aprendendo a fazer título com o Cardoso, é isso? O que que a Virgem quer com a maçã, cara? O que diabo você quer dizer com esse título?
Assim, temos o conto bíblico, né, de Eva e Adão.
Não.
Pera, cara.
Sem ofender os fanáticos, por favor.
Tá bom.
Perturbe os zumbis. Vamos lá.
É o seguinte, teve no final de fevereiro, na última sexta-feira de fevereiro, Tim Cook teve uma reunião com os acionistas da Apple.
Você tá falando da história que deu origem a essa. O legal da gente falar é do Richard Branson.
Ah, tranquilo, cara. O Richard Branson é o Tony Stark da vida real. Ele e o Elon Musk disputam pra ver quem é que é o mais Tony Stark sendo Tony Stark. Mas o Richard Branson, ele se supera com o negócio das mulheres, né? Ele sempre aparece com uma mulher no braço, uma mulher no ombro, uma mulher pelada andando com ele no esguio, coisas assim, normal.
Já que o Max não vai falar pra vocês o tema do post, eu vou ter que ler pra vocês um pedaço. Estou enormemente impressionado com o CEO da Apple, Tim Cook, pelas palavras firmes dele contra os investidores que negam a existência do aquecimento global. E também por exigir que a empresa que ele administra dê benefícios para as pessoas e para o planeta, algo além dos lucros. Tim Cook dizia que a Apple queria um mundo melhor do que aquele que encontramos. Isso vale também para a Virgin e deveria servir de exemplo para cada organização desse planeta. Quem é que acredita no aquecimento global? Cardoso já até saiu fora, né?
Ele defende o aquecimento global ou é contra?
Não, tem muita gente. Cara, eu sou contra o aquecimento global.
Não, também sou contra, mas a questão não é ser contra ou a favor. Você acredita ou não? Eu sou contra. Eu queria que não aquecesse porra nenhuma.
Mas você não tem que acreditar ou não em um negócio que é baseado em evidência científica, cara.
Claro.
Então tá, beleza. Ótimo. Boa resposta.
O máximo que o pessoal, que você tem direito de questionar é se o negócio é causado por humanos, não é causado por humanos, se vai destruir a Terra, se não vai destruir a Terra. Agora, que existe, existe.
Uhum. Em teoria, já era pra Terra estar esfriando. Eles batem nessa tecla, que a ação humana estaria prolongando esse aquecimento da Terra, mas até aí não quer dizer muita coisa, não dá pra ter certeza.
Que a gente estaria adiando uma era glacial.
É.
O que é bom, mas também é ruim, mas a longo prazo é ruim.
Tipo, né, os humanos são os mocinhos da história, né? Então toda essa cagada que a gente tá fazendo tá deixando o planeta mais quentinho.
Na verdade a gente floresceu nos míseros 10 mil anos de clima temperado da Terra, desde a última
Últimos quantos segundos, né, do calendário?
Os últimos 14 segundos do calendário cósmico. Os 10 mil anos de clima temperado compreende toda a história humana. Então, a partir do momento que a Terra começar a esfriar e que geralmente o ciclo de era glacial dura uns 250 mil anos, você sabe o que vai ser da gente. Então, enquanto tá quente, a gente tá bem. atende. Quando o negócio começar a esfriar, que o bicho vai, pegar.
Certo, agora vamos falar sério. O Branson, ele está com campanha para desenvolver mais alternativas de energia, fontes de energia renováveis nas ilhas do Caribe.
É Staten Island Renewable Challenge, né?
Uhum. Exatamente. E, digamos, ele está assim, bem alinhado com o pensamento da Apple, no caso, sobre realmente assim, grandes empresas contra o aquecimento global.
Eu lembro de uma época, há um tempo atrás, quando a Apple, todos os produtos eram extremamente nocivos ao meio ambiente, e eles realmente fizeram essa mudança em pouco tempo, e foi admirável, né?
É uma pena, eles eram tão mais legais, mais rápidos. Vinha até o adesivo. Mentira, quantas foquinhas morreram pra você ter aquele iPhone?
É, cara, mas recentemente eles tinham perdido o certificado de empresa verde, né? Eles tinham conseguido, mas depois perderam de novo.
Mas eu acho que perderam porque eles escondem tipo, as ações que eles fazem.
Isso é uma palhaçada. Empresa verde, é mais ou menos como você se orgulhar de ser o campo de concentração que mais incompetente que matou menos gente.
É tipo o Mr. Burns bonzinho, né? Uma coisa assim.
É verdade, cara.
Bom, gente, vamos para a próxima pauta. O que vocês acham?
Vamos lá.
Cardoso, mais uma pauta sua fora do top 7, mas essa aqui eu achei que ia se entrar. É, vamos lá, cara. Pô, o Edward Mãos de Baqueta, o cara conseguiu voltar a tocar bateria mesmo sem uma mão. Conta pra gente como é que a tecnologia ajuda um músico. Porque eu me lembro do baterista do Def Leppard, né? Que ele perdeu uma mão e continuou tocando, cara, na base da raça. Mas esse aí não, ele teve apoio da tecnologia.
É, que além do... conseguiu mesmo.
Acho que a melhor cena do Robocop, do novo Robocop. Alô, delay, som. Tô vendo um retorno.
Estamos com normal, eco aqui.
A melhor cena pra mim do novo Robocop, que valeu de longe o filme. Já pode dar spoiler? Já pode dar spoiler.
Pode.
É quando estão mostrando o centro de reabilitação bancado pela OSCP. E aí tem um cara correndo com pernas cibernéticas, e aí corta para um outro, que o cara tá com um braço robótico, e ele tocando violão. E o médico explicando, não, você tem que tentar, que você tá se emocionando muito, isso tá afetando a leitura dos sinais nervosos, etc. E aí o cara começa a tocar uma peça clássica em violão com um braço robótico, e é absolutamente lindo. E você vê aquilo no filme, que é ficção, para um futuro inimaginável daqui a, sei lá, 4 anos. E na realidade, você tem um cara que perdeu o braço e que não conseguia tocar a bateria direito, porque... porque a bateria, você também tem o pulso. E você prender um braço mecânico só não adianta. O que eles fizeram? O cara, junto com o pessoal da universidade, montou um braço mecânico com uma baqueta, com sensores de musculares, identificando sinais do corpo do cara, e ele controla o movimento de pulso da baqueta. Ele voltou a tocar, só que bionico faz igual, não tem graça, tem que ser maior, mais forte. Aí eles botaram uma segunda baqueta com um sensor, ouvindo a música e o chip improvisando.
Cara, isso eu achei fantástico, porque ele consegue, né, fazer um som muito mais legal do que um baterista normal dele.
Maneiro, cara, ele ficou quase com 3 braços, ele virou o Zappot Bebop Rocks da bateria.
Cara, muito sensacional. Tecnologia a favor da música e da reabilitação, né? Como a gente gosta.
Sem autotunes. É verdade. E ficou excelente, cara, o resultado final. Você vê o vídeo e você não acredita.
Bom, galera, chegamos naquele momento tão especial do nosso programa, que é a Roleta Russa. E a Roleta Russa dessa semana é o Miracle Machine.
Acho que a gente não deveria usar esse nome por causa da situação atual na Ucrânia.
Então, vamos mudar. Vamos botar o quê? Roleta ucraniana? É isso? O que você sugere?
Não,
Tá bom, tem que ser uma roleta de alguma parte do leste europeu. Então, vamos lá. Roleta tcheca, que tal?
Mas eu falei que tinha aquele negócio lá de marketing e tal, melhor não.
Mas não, cara, tá ótimo assim, cara. Mas vamos
roleta tcheca, tá bom.
Estamos aqui de volta com a roleta tcheca. É, a primeira pedida cartoso.
Só que o Putin.
Pera o lettering na hora, fala. Putin, não fique putinho, porque a gente mudou o nome da nossa sessão. Final do programa, que encerra o programa, sim, estamos chegando ao fim. Mais um Sala da Justiça. E pra encerrar, eu queria falar de uma coisa que eu achei bem idiota e queria saber a opinião de vocês. Essa máquina que vários blogs de tecnologia postaram como sendo do grande cacete. E o Ronaldo falou mal da máquina, espero, né?
Cara, eu preferi ficar em cima do muro, mas na verdade.
Cara, você beberia este mijo marrom desta máquina, um vinho feito em sei lá quantos dias?
3 dias.
É diferente você usar. É diferente você usar a tecnologia para gelar uma cerveja. Porque eu sou totalmente a favor. Mas você querer criar um vinho, que é uma coisa que demanda.
A única coisa que leva que só que fica pronto em 3 dias, que presta, é Jesus.
Olha, se esse negócio se funcionar minimamente próximo do que
eles... Não.
Então, não dá pra ter certeza. Eu preferia bancar o São Tomé e... Eu preferia bancar o Tomé e ver funcionando. Eu falo. Mas é assim.
A pessoa que já acompanhou o processo de produção de um vinho, cara, e até os diversos fatores envolvidos, não vai querer achar que um negócio desse vai funcionar, entendeu?
É, mas a produção...
É que nem aquele tricorder outro dia que tava lançando no Kickstarter, que você apontava ele pra um copo e aí ele transformava o vidro em nada e analisava o conteúdo do vinho. É que nem isso, cara.
Não, aí o cara tá maluco. Então, só que é assim, a produção de vinho não é lá tão complicada quanto as pessoas pensam. É simples, até porque a gente domina isso há milênios. Só que o que as pessoas estão pensando é que o cara vai colocar água nesse negócio, vai colocar o kit que vem um sachêzinho com as uvas e leveduras na proporção certa para você chegar o vinho no tipo que você quer produzir, e vai tirar um vinho francês de R$5.000. Não é bem por aí.
Não, na verdade,
se não sair
o kit lá de $50 e vai tirar um autêntico sangue de boi, ou pior, né? Não sei como é que é o nome do vinho.
Cara,
popular,
né? Sangue de boi ainda é vinho, entendeu? É um vinho, digamos assim, mais barato, mas é vinho. Não é sangria. Sangria é uma mistura de vinho com suco de uva e sidra, que é um negócio horrível. Que vendiam aqui em São Paulo como se fosse vinho por um preço baratíssimo, mas era porcaria. Isso é uma porcaria.
Cara, sangue de boi é ruim também, vai por mim,
cara. Não, ruim é quando eu descobri um dia. Eu tava em São Paulo num dos meus retiros, aí fui fazer compras no mercado para abastecer o frigobar do hotel. Aí eu vi lá, nossa, que saquê barato! Acho que era R$5 o saquê. Comprei umas 3 garrafas. Era saquê para a cozinha.
Não, é, tem uma variação de saquê para cozinhar. É verdade.
Beleza.
Falando nisso.
É que nem o vinagre de arroz. É o vinagre de arroz.
É vinagre de arroz.
O saquê de cozinha é vinagre. É o vinagre
merda.
De arroz. O saquê para beber é diferente. Tanto é que eu tenho uma garrafa de Jundiaí aqui. Depois eu vou abrir, porque a garganta tá incomodando.
É, só que eu assim, também tenho um saquê aqui que eu também. Eu tô quase indo lá pegar. Então vamos mudar de assunto.
Então, é bem provável que esse negócio não funcione próximo do que eles estão prometendo que ele funcione. Só que eu não censuro a tentativa deles.
Cardoso, se eles... O que você acha? Vai funcionar que os caras estão prometendo?
Aham. Não vai. Cara, eu gostaria de ver esse negócio funcionando, mas... Não, eu não boto tanta fé.
O vídeo me lembra um pouco TV Pirata, assim, não sei porquê.
É, eles não mostraram o negócio funcionando, até porque não tem como. É, só que assim, se eles conseguirem fazer esse negócio se aproximar pelo menos de um vinho minimamente bebível, como um vinho caseiro, Ainda vai. Não, não agora, vai. Sair um vinho de 5 mil dólares não vai sair nunca.
Você pode ir no supermercado, na sua esquina, e comprar pelo valor desses sachês um vinho minimamente decente, cara. A verdade é essa. Então isso aí é só pra vender, entendeu? Notícia e chamadinha em portal.
Quanto é o sachê? Eles não fixaram o preço, mas a máquina vai ser vendida por 500 dólares.
Porra! Olha aí, cara, olha aí. Vai dar um tapa na sua cara, meu amigo, que inventou esse negócio.
500 dólares eu compro miolo, que é o feijãozinho, feijão com arroz, pro ano inteiro, cara.
Porra, exatamente, cara. Fala sério, cara. Então, vamos passar na votação. Alguém quer falar mais alguma coisa, defender esse negócio?
Não, esse é o...
Não, com álcool...
E quem, quem é que gosta de tomar vinho?
Eu gosto.
Não é minha praia, não.
Eu gosto, mas é, digamos assim, tem explicação, né? Como eu fui sacristão durante muitos anos, eu acabei que acostumei com o falar do vinho de missa.
Você foi sacristão, cara.
Fui.
É, essa história.
Aí ele bebe assim, pra esquecer os padres.
Outro sábado.
Não vem com essa porque minha mãe não criou um idiota e eu não acreditava no papo dos outros.
Entendeu? Então, você pediu os 10 reais primeiro.
Ah, não, nem isso, cara. Nem isso. Não vem com essa.
Quem está aqui na nossa roleta tcheca hoje não é o Ronaldo, e sim o Miracle Machine. Essa Miracle Machine, pela cara desses indivíduos aqui, eu posso te falar, cara,
que isso?
Que esse negócio é uma merda. São os caras que inventaram isso.
É, são os
caras que você tá falando.
Os dois que inventaram a maquininha do...
Do
milagre de canar portátil.
Voltamos pra Miracle Machine, essa coisa idiota. Então vamos votar aqui, sem mais delongas. Eu voto nay. Esse negócio não vai fazer um vinho minimamente tomável. Ronaldo.
Então. Desculpa. É, como eu fui eu que escrevi o texto e eu também não acredito muito no potencial desse produto, eu voto nay, mas eu fico na dúvida. Se isso aqui funcionar não, minimamente razoável. Não, eu não vou votar. Eu não. Mas
você tá aqui defendendo esse negócio o tempo inteiro, Ronaldo.
Mas eu não tô defendendo, cara. Eu tô falando que é possível que esse negócio funcione. Só que eu tenho mais dúvida do que acredito na sua eficácia. Então é nele.
Não, ele vai funcionar do jeito que ele tem que funcionar. O vinho vai.
Fazer vinagre, né?
E a gente vai pedir pro pessoal da Miracle Machine mandar um exemplar aqui pra você poder tomar uma taça de vinho aqui no programa. Né? Porque isso ia ser maneiro.
Não, pode tomar ser, mas eu voto nele.
Tá bom, então, vai, Max.
Ah, sabe como é que é? Eu acho que eu vou votar aí. É só de protesto. É.
Cara, tô contra aí, cara.
É porque é o seguinte, eu acho que todo mundo quer, sei lá, fazer alguma coisa e tal, por exemplo, lá a gente mostra muito adaptadores, que não montar o próprio vinho, sei lá, fazer em casa aquele pessoal assim que é da vibe de sobrevivente, coisas do tipo.
É, cara, digamos que se acabar o mundo e acabarem todos os estoques de vinho, talvez essa máquina seja realmente muito útil.
Que nada, pô, vai voltar pra fazer cerveja.
Não, ainda tem os vinhos no ninho da águia lá na Áustria. A gente invade de novo e pega.
E tem cerveja também, dá pra fazer cerveja.
É, cara, tem um alambique. Enfim, vamos votar aqui. Então é, Cardoso, por favor, seu voto.
Nem fudendo.
Então vamos terminar com o Ney fudendo. É, tá aqui 3-1. Tá vetada essa invenção de merda, literalmente, cara. Gente, a gente queria agradecer a todo mundo que ficou acompanhando a gente. Nós temos, por momento, 31 pessoas assistindo a gente ao vivo, muito legal.
Muito obrigado, gente.
Heróis.
Heróis da resistência, né? E a gente tá de volta terça-feira que vem com mais um Sala da Justiça. Roleta Tcheca vai ser o nome oficial da nossa sessão no final hoje, em homenagem ao Vladimir Putin, esse nosso querido estadista. Alguém tem algum boa noite aí de especial, Cardoso? Quer falar com tuas fãs aí? Quer falar com o cara que tá te mandando o link do Google Images?
Link do Google Images? Não, chega. Cartas pra redação.
Beleza.
Fotos direto pro Twitter.
Tá certo. Vamos lá, Max.
Eu só gostaria de dizer que foi um imenso prazer em dividir uma época com vocês, todos, leitores e colegas de meio beat.
É isso aí, a gente tá vendo, mandaram um poeta pra lá, mandaram um poeta lá pro Cosmos e tem um poeta aqui também na Sala da Justiça. Vamos lá.
Cara, gente, muito obrigado pela sua resistência, nos acompanhar até as 10h50 nessa aventura. E é o de sempre, deixem seus contatos, entrem em contato com a gente pelas redes sociais, usem a hashtag SJMB, entrem em contato, converse com a gente lá pelo nosso blog. E pra completar, eu peço desculpa pelo esse resfriado que tá complicado.
Tá complicado. Melhores pra você, Ronaldo.
Melhores.
Melhores pra você.
Valeu.
Por favor, não tome vinhos de procedência não qualificada.
Vou tomar isso daqui, daqui a pouco.
Isso, tomou saquê, muito bom. É, meu avô sempre dizia que o melhor remédio que tem pra gripe é 2 doses de uísque e cama. Então, de repente, toma um gole de saquê e vai dormir, que é a melhor coisa que você faz. É. Galera, se você tá nos assistindo e você, por acaso, não viu ainda Cosmos, Space Time Odyssey, por favor, assista agora. Não perca seu tempo. Dá o seu jeito aí, se você não tem net de ou, que a gente elogiou tanto aqui no programa. Terça-feira a gente vai de volta. Mais algum recado pra net de ou, Cardoso? Não.
Não, eu já vou esperar quinta-feira pra ver o que eles vão fazer.
Verdade.
Tá, semana que vem a gente volta com essa informação pra vocês, se realmente a versão da NetGeo lá fora é estendida ou não. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço a todos. Valeu. Bom.
Falou, gente. Até semana que vem. After all these years, it can get routine. You can change the order up or use different names. Try it in the morning or the middle of the day. The end results are still the same. Oh, we went out to dinner and we drove right back home. Watched an old movie and drank a half a bottle of rum. Then we turned off the TV and we got right down to it. There ain't nothing left to do now that we've done it. TV and we got right down to it. There ain't nothing left to do now that we've done it. Hey honey, hand me that remote.